Reunião de Ensino. Curitiba, 20 de janeiro de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: A Obra de Deus, a Fé em Jesus. 29º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, quero hoje, assim, compartilhar um pouco mais sobre a fé em Jesus, que começamos a compartilhar já, em João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Se nós fôssemos descuidados, talvez focaríamos as coisas aqui na obra de Deus, mas o Espírito Santo, ele tem um foco, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, alguns perguntaram ao Senhor, disseram-lhe: que devemos fazer para pôr em prática as obras de Deus, ou para realizarmos as obras de Deus, na versão corrigida, para realizarmos as obras de Deus? Nós sabemos que isso é uma pergunta óbvia dos homens. Eles sempre estão querendo ver alguma coisa e também fazer alguma coisa. Mas aquilo que está feito, está feito. Nós precisamos crer naquele que é, para Deus, todas as coisas. Tudo Deus fez nele. Deus criou o universo nele. Deus executou a redenção nele. Deus fez tudo. Todas as coisas. Então, por isso que a resposta de Jesus é esta. Jesus respondeu e disse: esta é a obra de Deus. Ou a obra de Deus é esta. Bom, algo definido. A obra de Deus, singular, é esta. Não tente fazer outra coisa. Não tente sublimar as coisas. Jesus é categoricamente simples. É por isso que nós temos a advertência de Paulo, que ele se preocupava com os irmãos para que eles não saíssem da simplicidade que há em Cristo. A simplicidade e pureza devidos a Cristo. Simplicidade é o posicionamento em Cristo, em tudo que Ele é, em tudo que Ele consumou. É crer nele. Se você quer viver uma vida de simplicidade, creia nele. Porque esta é a obra de Deus, que creiais naquele que Ele enviou. Você pode acreditar que o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho com este propósito de que voltemos à fé viva na pessoa de Jesus Cristo? Para que a fé genuína que agrada a Deus seja restaurada? Não é a fé nas coisas que Deus pode fazer, não é a fé no poder de Deus, é a fé na pessoa de Deus. Devemos agradar a Deus mediante a fé. A fé é o meio por qual nós temos uma vida de prazer em Deus. E de Deus tendo prazer em nós. Esse é o meio pelo qual Deus tem prazer em nós e nós temos prazer em Deus. Volte aí no capítulo 2, você vai ver algo que ocorreu. Versículo 11, quando Jesus transforma água em vinho, e Ele diz no verso 11: esse foi o princípio de seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou sua glória. E o que aconteceu? E seus discípulos creram nele. Amém? Aí nós temos o capítulo 20, verso 30 e 31. Diz aqui: fez Jesus, além disso, muitos outros sinais, incluindo aquele do capítulo 2. Muitos outros sinais na presença dos seus discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Porém estes, o primeiro sinal, né, também, porém estes estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E o objetivo desta fé, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Se existe algo que vale a pena na fé, é essa fé direcionada para Cristo. Vamos considerar assim que este a fé é como se fosse aquela flecha que você tem uma única oportunidade de acertar o alvo. E se você errar, você morre. Você não pode errar, porque você não tem mais flechas. Esta flecha vai atingir todos os objetivos de Deus. Por isso que, se aquela flecha for numa direção errada, se ela for num alvo errado, você terá perdido todo o objetivo da tua fé. Lembre-se que na cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, e as pessoas zombavam dele e diziam: confiou em Deus que o livre. Não é assim? Olha, mesmo que Deus não ia livrar Jesus da cruz, a sua fé só estava naquele alvo, em Deus mesmo, em mais ninguém. Você quer ter uma fé que alcance os propósitos de Deus, a vontade de Deus e o próprio Deus? É esta fé aqui: creia naquele que Deus enviou. É um propósito maravilhoso. Nós vemos em Hebreus 11 que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Mas agora nós pensamos assim: em que direção vai a flecha da nossa fé para que entendamos que os mundos foram criados pela palavra de Deus? Como diz no verso 3 de Hebreus 11: pela fé entendemos que o universo foi inteiramente organizado pela palavra de Deus, ou foram feitos pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito das coisas visíveis. Pela fé em Cristo entendemos, porque em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria, da inteligência, da ciência, tudo, do conhecimento de Deus, todas as coisas. Quer conhecer a Deus, seus pensamentos, a nossa fé, para entender isso, deve estar em Cristo. É nele que nós vamos ter realmente uma santíssima fé, que vai trazer realmente a compreensão. Então essa fé, ela realmente vai te levar para um alvo da soberana vocação de Deus, só por meio de Cristo, porque a nossa fé está nele. A Bíblia diz em Hebreus 10 que o justo viverá da fé. Hebreus capítulo 10, verso 37 e 38. Porque ainda dentro de pouco tempo o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Qual foi o objetivo da escritura do Evangelho de João, que lemos no capítulo 20, verso 30 e 31? É o objetivo de que o justo viva da fé. Quem é o justo? O justo é aquele que vive. Grave bem isso, justo é o que vive, porque ele tem vida mediante a fé. Como nós alcançamos vida? Como que todos alcançam vida? Se não, mediante a fé. Olha, João 3,16 é o versículo, é o maior versículo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O justo viverá da fé em Cristo. Então, se você resumir, quem é o justo? É o que vive. O que está morto é porque não é justo. Ele está morto em delitos e pecados. O justo vive por causa de Cristo. Ele recebeu a vida de Cristo. Isto que é importante para nós, a fé atirada nesse alvo que é Cristo. Se uma fé que vale a pena é aquela que direciona para o próprio Deus, né? Ué, as pessoas têm fé em amuletos, as pessoas têm fé na religião, as pessoas têm fé no Buda, tem no Maomé, tem fé no Joseph Smith, na Ellen White, tem fé no Confúcio, na filosofia, tem fé no pensamento positivo. Isso aí é uma fé profana, pensamento positivo não é fé, mas direcionam suas flechas para todos os lugares, menos na pessoa que Deus enviou, que é Jesus Cristo, para que ele tenha vida. Cristo não é um melhoramento de vida. Ele é a vida. Ele não é um melhoramento. Ah, vou ser crente para melhorar a minha vida? Então, adeus, você está totalmente errado. Ser crente para melhorar a vida? Não. Ser crente para viver, ter a vida dele. Né? A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Vivo na fé. Então, justo é o que vive. Encontrou vida em Cristo. Agora, essa fé direcionada a Jesus Cristo é a fé que Paulo militou toda a sua vida como um crente sobre essa terra. É 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 7. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. em que direção e em que alvo a fé de Paulo era colocada? Ele atirava para que alvo? Você vai ver em Filipenses capítulo 3, verso 8 a 14. Ele diz: e certamente também estimo todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco ou como imundice, para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo minha própria justiça, que é a base da lei, senão a que é por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus pela fé. Agora você veja a finalidade: a fim de conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, chegando a ser semelhante a ele em sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, nem o que já tenha conseguido a perfeição total, mas prossigo para ver se consigo alcançá-la, visto que eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu mesmo não considero havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante de mim, prossigo rumo à meta para conseguir o prêmio do supremo chamado de Deus em Cristo Jesus. Aí está. Fé com objetivo real, verdadeiro, e que é o propósito de Cristo. É o propósito de Deus. Essa aplicação da fé vale a pena. E é para isso que nós fomos chamados, para aplicar nossa fé, para ganhar a Cristo. Por exemplo, aquela mulher que estava lavando os pés do Senhor Jesus e quebrando o vaso de alabastro sobre ele, o mundo à sua volta não lhe incomodava de forma alguma. Sua meta era Cristo. Seu alvo, sua fé, estava direcionada numa pessoa. Tanto que João, ele não conseguiu deixar de relatar esse fato. Ele escreve no seu evangelho: conforme a promessa de Jesus, conforme o que Jesus havia falado, todos os evangelistas iam referir-se ao ato que ela fez. Todos os anjos no céu vão saber que você aplicou a fé para ganhar Cristo. Todo mundo vai saber. Todo o universo vai saber, no final do testemunho da tua fé, onde ela foi aplicada: em Cristo Jesus. A fé em Cristo aciona uma das coisas mais maravilhosas na nossa vida, que é a revelação do próprio Cristo em nós. A fé não é para ser aplicada só para eu participar das reuniões, ou quando eu estou precisando de alguma coisa, eu aplico a fé naquela direção. Mas a fé que realmente vai valer a pena para você realmente alcançar todas as coisas é esta. Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Você já leu em Romanos, nós já lemos esse versículo, Romanos capítulo 8, verso 32. Para que alcançar a meta de ganhar a Jesus? Porque ele é a meta sublime. Ele é o prêmio da soberana vocação de Deus. Não tem outro prêmio superior. Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas gratuitamente? Onde encontramos todas as coisas? Em Cristo. Todas as coisas estão nele. Não podemos procurar em outro lugar. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Hebreus capítulo 1 também. A maioria dos cristãos não são cristocêntricos. A fé deles está aplicada em muitas coisas, menos em Jesus Cristo. Menos para ter mais de Cristo. Quando nós cremos nele, a palavra dele para nós é lei. Não há dúvida. Nos tornamos amigos dele. Aqui diz: havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, em outro tempo, aos pais pelos profetas, nos últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem designou ou constituiu herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o universo. Eu pergunto, aquele versículo que diz lá: pela fé entendemos que o universo, pela palavra de Deus, foram criados. Aqui está dizendo que por meio do qual Deus fez o universo. Quem melhor para explicar o universo senão Jesus Cristo para nós? Quem entende melhor senão aquele que o criou? E é por isso que pela fé em Cristo nós entendemos as coisas como elas são. E só em Cristo todas as coisas serão explicadas. Porque através dele Deus fez o universo. Jesus é o Criador. Então aqui está dizendo que ele é o herdeiro de tudo. Porque também por meio dele foi feito o universo. Todas as coisas. O universo envolvendo aqui toda a criação abaixo de Deus. Visíveis e invisíveis. Coisas visíveis e invisíveis. Coisas que nossos olhos alcançam e coisas que nossos olhos não alcançam. Coisas que disse Paulo que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, nem subiram ao coração do homem. São estas que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que vamos alcançar quando cremos em Jesus, quando alcançamos a Jesus, quando nós ganhamos a Cristo. De fato, teremos todas as coisas. Amém, irmãos? Hoje eu quero ser sucinto nesta mensagem para que você fique meditando sobre realmente a obra de Deus é esta. É uma dimensão tão grande a obra de Deus. Diz um verso, creio que em Eclesiastes, que o homem não compreende as obras de Deus. Não diz? Tem uma palavra que diz isto. Ele não compreende a obra de Deus. Mas compreende como? Mediante a fé em Jesus Cristo. Porque a obra de Deus é esta, que creiamos naquele que Deus enviou. Amém. Vamos dar graça, irmãos.